Senador Paim, que ora presido os trabalhos, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senador Paim, quero hoje aqui na tribuna registrar com imensa satisfação pesquisa recentemente realizada, pesquisa que foi coordenada pela Andifes, que demonstra com dados o quanto as políticas públicas implementadas nos últimos 13 anos contribuíram para aumentar significativamente a inclusão social por meio da educação. Pesquisa da Andifes, intitulada Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades Brasileiras, demonstrou, em sua quarta edição, que os governos do PT, Lula e Dilma, conseguiram mudar o panorama de que só filho de rico tinha acesso à universidade pública. Uma verdade, senador Paim, que perpetuou no país por mais de um século. A partir de dados colhidos entre 130 mil alunos de 62 universidades federais, chegamos ao surpreendente resultado de que 66,19% dos alunos dessas instituições vêm de famílias com renda média de até um salário mínimo e meio. E se considerarmos apenas as universidades do Norte e do Nordeste, esse percentual é ainda maior, sobe para 76,66%. Portanto, a ideia de que universidade pública é coisa de rico ficou no passado. Ficou no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o percentual de pessoas originárias de famílias nessa faixa de renda, de até um salário mínimo e meio, com acesso à universidade pública, era de apenas 42,8%, tendo, inclusive, decrescido durante o seu governo. Então, senador Paim, é uma inclusão social extraordinária. 13 anos, governos Lula e Dilma, o percentual, repito, dos jovens, classe D e E, famílias que ganham até um salário mínimo, o percentual desses jovens na universidade era de 42,8%. 13 anos, governos Lula e Dilma, nós passamos de 42,8% para mais de 66%. E na minha região Nordeste, o percentual ainda é maior, quase 77%. Outro dado, senador Paim, importante, é o dado que diz respeito à presença de negros e negras nas universidades. A presença dos negros e negras nos governos do PT praticamente triplicou, sendo hoje de 47%, um percentual muito próximo ao de sua participação na sociedade, que é de 53%. Portanto, contra fatos não há argumentos. Esses dados comprovam que os governos Lula e Dilma conseguiram efetivamente promover a inclusão social pela educação, beneficiando a parcela mais carente da nossa população e enfrentando a eterna dívida do Estado brasileiro com os negros deste país. Este resultado, senador Paim, esta inclusão social pela porta da educação nos governos Lula e Dilma refletem o compromisso e o esforço dos governos do PT para dar a devida prioridade à área de educação. Por que não dizer, para colocar a educação no centro do projeto de desenvolvimento nacional. Mas, por dever de justiça, eu quero aqui também mencionar a participação, o protagonismo dos estudantes, trabalhadores e gestores em educação, que durante esses 13 anos estiveram permanentemente mobilizados, que tiveram uma participação muito importante para a construção de políticas públicas como Reúne, política de cotas, que foram essenciais para promover essa inclusão social no campo da educação. Mas, senador Paim, se por um lado temos o que celebrar, que são esses avanços sociais registrados durante os governos Lula e Dilma, não podemos deixar de destacar nossa imensa preocupação com o fato de que essas conquistas estarem, nesse exato momento, seriamente ameaçadas se este governo usurpador, biônico, interino, do senhor Michel Temer virar permanente, concretizando-se assim o golpe. Digo isso, senhor presidente, porque nesse último fim de semana, o ex-ministro Aloysio Mercadante, em entrevista, chamava atenção para o desmonte na área da educação. 100 dias apenas. E é um desmonte brutal. É um golpe atrás de outro no direito à educação do povo brasileiro. Mercadante, inclusive, abre aspas, diz que se no governo de Juscelino Kubitschek o país vivenciou o plano de metas com o avanço de 50 anos em 5, no governo golpista e provisório de Temer, assistimos ao desmonte de 10 anos em 100 dias. Fecha aspas. E aqui eu vou dizer que desmonte é esse. Primeiro, orçamento destinado para a educação. O orçamento do governo biônico para a educação no ano de 2017 simplesmente traz um corte de 45% nos investimentos e de 18% no custeio. Esse é o orçamento destinado para as universidades públicas e para os institutos federais de educação profissional e tecnológica. Repito, corte de 45% nos investimentos para 2017 e de 18% no custeio. Nós vamos lutar para reverter essa realidade, porque se esse orçamento for, enfim, implementado, isso significará um ponto final no processo de reestruturação e expansão das universidades federais e escolas técnicas, especialmente no interior do país. Eu quero lembrar aqui, senador Paim, que durante os governos Lula e Dilma foram criadas mais de 18 universidades públicas. Escolas técnicas, nós entregamos em 13 anos mais de 420 novas escolas técnicas. Mas vamos voltar ao desmonte, ao retrocesso que está sendo esses 100 dias do governo golpista do senhor Michel Temer na área da educação. Quero aqui falar novamente do Pronatec. Pronatec, que eu tive a oportunidade, enquanto deputada federal, na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, ter coordenado todo o trabalho de discussão. Pronatec, que possibilitou que mais de 12 milhões de jovens, homens e mulheres, tivessem acesso a esse programa, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino e ao Emprego, e, portanto, essas pessoas se prepararam melhor para adentrar no mercado de trabalho. Pois bem, esse programa está suspenso. Isso é um crime? Isso é um crime contra a presidenta Dilma? É um crime contra a juventude brasileira? É um crime contra milhares de homens e mulheres que precisam de políticas públicas como essa para se prepararem melhor para o mercado de trabalho. Ano de 2016, o ministro Mercadante já tinha deixado pronto a oferta de 2 milhões de vagas no Pronatec em parceria com os Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, em parceria com as universidades, em parceria com o Sistema S, orçamento assegurado, e até agora nada. Simplesmente o programa continua suspenso. O Pacto Nacional, senhor presidente, pela alfabetização na idade certa, tudo pronto, No ano de 2016, esse Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que se destinava à formação de cerca de 300 mil professores em todo o país, programa esse tão importante para enfrentar um problema que o nosso país convive ainda, que é a questão da alfabetização na idade certa, na medida em que o Brasil convive ainda com uma realidade que é uma em cada quatro crianças não aprender a ler antes dos oito anos de idade. Daí a importância do programa do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, também suspenso pelo governo interino. Para concluir, senhor presidente, peço só mais um pouquinho. Programa Ciência Sem Fronteiras, reduzido. Outro crime cometido contra a juventude pobre, porque o governo interino do senhor Michel Temer reduziu as bolsas. Por exemplo, os alunos pobres, com essa modificação que houve no Ciências Sem Fronteiras, não terão mais a oportunidade que estavam tendo nos governos Lula e Dilma de fazer um curso lá fora. O FIES também foi duramente atingido, reduziu os investimentos na medida em que quer transferir custos operacionais para as instituições de ensino. E ao transferir esses custos operacionais para as instituições de ensino, eles vão flexibilizar para que esses custos possam ser repassados para os estudantes. Isso é uma injustiça. Aliás, nesse sentido, para impedir mais essa injustiça, eu apresentei junto com a senadora Ângela uma emenda para proibir esse repasse às mensalidades. Mas, senhor presidente, enfim, é o desmonte do Fórum Nacional de Educação. É o desrespeito ao Conselho Nacional de Educação, é o portal de diplomas que foi simplesmente também desmobilizado, é o programa Olimpíadas na Matemática, das Matemáticas, ou seja, 100 dias de um governo sem legitimidade popular, portanto, só isso é que pode explicar de repente um ataque brutal às políticas públicas na área da educação, que foram essenciais para promover a inclusão social dos jovens durante esses últimos anos. Infelizmente, senhor presidente, enquanto tínhamos nos governos Lula e Dilma, na área da educação, uma gestão de perfil democrático, uma gestão que dialogava com os professores, com os estudantes, com os gestores, uma gestão que foi capaz de protagonizar, junto com a sociedade, o Plano Nacional de Educação, a desvinculação da ADRU, o Fundeb, a expansão das escolas técnicas, a expansão do ensino superior. Hoje, em 100 dias, o que é que a gente está vendo, senador Paim? É uma gestão de perfil autoritário, é uma gestão conservadora, é uma gestão, repito, onde em 100 dias apenas desfere ataques e mais ataques no direito à educação do povo brasileiro. E não para por aí, senhor presidente, porque a PEC 241, já enviada ao Congresso Nacional, que tem por objetivo congelar gastos nas áreas sociais por um período de 20 anos, se essa PEC vier a ser aprovada, ela significará uma pá de cal no novo Plano Nacional de Educação, pelo quanto ela vai inviabilizar as metas do novo Plano Nacional de Educação. Portanto, eu concluo, senador Paim, dizendo que essa PEC não pode ser aprovada pelo Congresso Nacional. Ela não pode, a PEC 241. Ela não pode congelar o direito à educação dos jovens, dos homens e mulheres desse país. Essa PEC não pode avançar, porque se ela avançar, ela significará um retrocesso brutal no direito à educação do povo brasileiro. Por isso que nós continuaremos aqui até o último dia, lutando incansavelmente para derrotar esse golpe travestido de pedido de impeachment contra a presidenta Dilma, pelo que ele tem de infâmia, pelo que ele tem de violar a democracia, pelo que ele tem de desrespeitar a Constituição. Nós iremos lutar até o último momento para que um governo que não tem um voto sequer ouse destruir os avanços e as conquistas que o povo brasileiro teve no campo da educação. Lutaremos até o fim, senador Paim, contra o golpe e na defesa da democracia da presidenta Dilma. E, por fim, senador Paim, peço que dê como lido aqui o registro que faço das Olimpíadas que se encerraram nesse final de semana, pelo protagonismo, pela beleza que ela teve, parabenizando os nossos atletas pelas suas histórias de superações, de vitórias. E não poderia aqui parabenizar duas pessoas que foram essenciais para que as Olimpíadas não só viessem para o Brasil, mas para que elas se realizassem com o sucesso que elas tiveram, que são o presidente Lula e a presidenta Dilma.